Ei, você mesmo, ouvinte, você quer ser um biólogo? Quer aprender mais sobre o que faz um biólogo? Então você está no lugar certo, porque está começando mais um podcast Navegando na Ciência.
Esse podcast é um projeto do PET Biologia UFC para trazer informações sobre a graduação em biologia para o público em geral.
Eu sou a Vitória.
E eu sou o Alfredo.
E hoje nós vamos entrevistar uma convidada muito especial, a bióloga Romana Aguiar, que foi formada pela UFC e trabalha com foco em comportamento animal.
Romana, é um prazer ter você aqui. E nós do PET Biologia, a gente admira muito o seu trabalho. Agora, se tu puder falar um pouquinho de ti pra gente, Romana, como foi tua graduação, como foi que tu escolheu ser biólogo, o que que te levou a fazer isso daí?
Obrigada, pessoal, pelo convite. É sempre um prazer voltar para casa, né? Eu acho que toda vez que eu vejo algum projeto assim ligado à UFC, meu coraçãozinho, ele relembra muitas coisas, porque foi onde eu comecei. Então, tenho muitas boas memórias, me deu toda a base para estar onde eu estou hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou Romana Aguiar, sou bióloga e eu atuo com o manejo de fauna ex situ, que seriam aqueles animais que não estão no seu local natural. E o foco da minha experiência é desenvolver o melhor tipo de manejo que desencadeie o que a gente chama de bem-estar animal. Ele animal que ele não está na condição de estar na natureza, no local adequado para ele, que foi todo selecionado por meios evolutivos, que esse ambiente que é alheio a ele, que seria o manejo de cuidados humanos, possa oferecer para ele a melhor qualidade de vida que ele pode ter naquele espaço. Então, foi nisso que eu me especializei ao longo desses anos de formação. E aí, para trazer um pouco da minha experiência, acho que eu posso começar contando para vocês que desde sempre eu gostei de animais. Então, desde a infância, quando me perguntavam, você quer fazer o quê, Roma? Eu dizia, eu quero cuidar de bicho. Só que na minha cabeça, a única pessoa que cuidava de bicho era o veterinário. Foi no ensino médio que eu descobri que biólogos existem e que zootecnistas também existem, que é uma outra profissão que vai tá trabalhando diretamente com esses animais. Então, para o meu vestibular, eu tentei as três coisas, né? Eu tentei tanto a parte de veterinária, tentei para biologia, tentei todos os cursos que tinham disponíveis com animais. E aí dei a sorte de passar para biologia na UFC. E aí teve um primeiro choque, porque quando a gente pensa, ah, eu gosto de trabalhar com uma determinada área, mas na biologia, a gente não vai estudar só os animais, a gente vai estudar todas as formas de vida. E esse foi um dos meus primeiros baques, porque eu acho tudo muito legal, é algo que me enriquece muito ter esse conhecimento mais vasto, mas eventualmente eu ficava frustrada porque, cara, eu queria estar vendo bicho, né? Eu queria estar pegando neles, eu queria dar um cheiro neles, eu queria, enfim, estar me relacionando com os animais. Mas o que foi que eu fiz, né? Conhecendo o regimento, conhecendo dessas regras internas, eu fui fazendo, utilizando as minhas disciplinas optativas e as disciplinas que são chamadas de livres, para tentar fazer o máximo de disciplinas possíveis dentro do que eu queria. Então, eu fiz muita disciplina na zootecnia, seja como ouvinte, seja como disciplina livre, e fui focando para coisas que eu achava que iam me favorecer nesse sentido. Então, eu fiz educação ambiental, porque eu imaginava que eu queria falar para as pessoas sobre os bichos, né? Então, esses projetos que a gente vai para a praia para poder falar de conservação das tartarugas marinhas. Sabia que eu precisava de alguma coisa ligada à educação ambiental. Eu sabia que eu precisava de alguma coisa ligada à psicologia ambiental. E aí, eu especializei toda essa parte de optar, que é o que eu podia fazer na época, né? Optativas livres e disciplinas como ouvinte, para poder realmente estar mais perto do que eu gostava. E fui optando por laboratórios que tinham minimamente aquilo que eu queria, que aí, no caso, eu fiquei no laboratório de ecologia aquática, e já no final da graduação eu fiz o meu estágio com o professor Cascon, que trabalha com anuros. E aí, então, nesse primeiro momento da vida, assim, eu tentei me especializar dessa forma. E eu utilizei os estágios para realmente ser bem assertiva no tipo de locais que eu queria deixar o meu nome. Então, eu pesquisei quais eram todos os locais em Fortaleza ou fora de Fortaleza que podiam me dar essa experiência com animais. Foi daí que eu estagiei no Zoológico Sargento Prata, estagiei no Criador do Sítio Tibagi, estagiei no. Aí trabalhei durante uma época na Ecoponte, já depois de formada. Porque eu fiz primeiro a licenciatura e depois o bacharelado. Só que como eu me especializei desde o começo com disciplinas ligadas a comportamento animal, quando eu finalizei a licenciatura, eu já tinha créditos suficientes, né, carga horária, para dar entrada no meu certificado de biólogo. Ou É, no meu CRBio, né? A entrada no Conselho Regional. Então, uma das coisas que eu já sugiro, assim, se você gosta de animais, tá na biologia e meio que se decepciona porque vê muita ecologia, vê muita microbiologia, muitas disciplinas que acaba que você pensa que não tá muito enquadrado no eixo que você gosta, vai atrás de fora, sabe? Você pode complementar, você não fica tão enrijecido em termos curriculares. Então, quando eu terminei a licenciatura, eu já tinha um título, que era uma coisa que o professor Roberto falava muito pra gente. Ser licenciado não te impede de ser biólogo, são coisas complementares. Então, eu terminei a licenciatura já com o meu titulozinho do CRBio, o que me permitiu, pouquíssimo tempo depois, assumir o cargo como responsável técnica em um zoológico particular em Fortaleza, que é o EcoPoint. É, mas antes de assumir, eu queria uma experiência fora, eu já tinha ido pro zoológico de Canindé. Enfim, quase tudo que tinha aqui por Fortaleza e região metropolitana eu tinha vivenciado. Então eu decidi fazer o meu último estágio em São Paulo, em um centro de reabilitação de animais selvagens. Ele era um CRAS, né? Um centro de reabilitação. E aí foi lá que eu tive experiência, assim, tipo, passar muito tempo nessa parte de receber animais, cuidado neonatal. Quais são os comportamentos que eu preciso observar para que esse animal, saber quem pode ser devolvido à natureza, quem não pode. Então, com essa experiência, eu meio que consegui ver tanto aqueles bichos que vêm, que tem que ficar, como é o caso dos zoológicos, dos criadouros, como aqueles bichos que estão em um processo de devolutiva. E foi uma realidade muito brusca, porque quando você está dentro de um CRAS, você percebe que tem bicho que, se você devolve, ele vai morrer. Aí você tem que optar por escolher. Sim, aí vem um dilemas éticos, né? Libertar e simplesmente ver ele morrer porque ele tinha zero condições, ou manter ele em um local que, enfim, não era o local que a gente queria para ele, mas que eu posso adaptar para dar a melhor qualidade de vida, já que agora ele não pode mais voar, que ele não enxerga, que a gente tinha um lobo-guará lá, que ele tinha tido carrapatos. Isso em vida livre, pegaram ele e já estava debilitado. Ele tinha perdido todo o pavilhão auditivo, assim, a parte interna do ouvido interno, e ele não podia mais ser devolvido. Ele tinha um desequilíbrio muito grande dessa parte de labirinto, não sei o quê. Então ele andava todo desengonçado, se batia nos cantos. Então a gente tentava garantir para ele que ele pudesse ter certas vivências com enriquecimento mental, para que ele pudesse ter ainda alguma qualidade, já que ele não podia ser devolvido, né? Então, assumi a responsabilidade técnica. De lá para cá, aí passei 4 anos e meio como responsável técnica dessa instituição. E aí a gente fazia de tudo, né? Tanto tinha a parte de manejo dos animais, vivenciei muito a questão da clínica, porque apesar do biólogo ele não atuar com tratamento, né? Isso é uma especialidade da veterinária. Eu pude ver muitas. Eu tô acompanhando o comportamento do bicho. Aí eu digo pro veterinário: ó. Esse comportamento está deslocado, não é o adequado para esse animal. Aí o veterinário, com a parte clínica, vai dizer: então pode ser um problema na área tal, problema digestivo, pode ser um problema de infecção, pode ser um problema de fratura. E aí foi muito legal ver esse encaixe, sabe, das áreas, como elas se complementam muito. E foi quando eu descobri a riqueza das equipes multidisciplinares. Acaba que quando a gente vai para as expedições, por exemplo, de, sei lá, ver pássaros na natureza, geralmente todo mundo é mais ou menos da mesma área, né? Mas quando você está em um ambiente desse, né, geralmente as instituições de fauna tem a pessoa que é da gestão, que tem a pessoa que é veterinário, zootecnista, biólogo. Em alguns locais você vai ter um profissional como oceanógrafo. Mas depois de 4 anos e meio, eu decidi que eu queria ter outras experiências. Foi quando eu saí e assumi um emprego como biólogo em um canil. Olha que legal. E aí O foco da minha atuação lá era fazer enriquecimento ambiental e condicionamento operante para cachorros, que é uma coisa que para mim foi uma quebra muito louca, porque em nenhum momento eu me via trabalhando com domésticos. Porque ninguém diz para o biólogo que, primeiro, ele pode atuar só com bichos, né? Parece que você tem que fazer ecologia, parece que tem que trabalhar dentro de um laboratório. Ninguém fala muito para a gente que a gente pode fazer essa interação dentro do manejo direto. E mais louco ainda, tipo assim, parece que a gente foi domesticado para trabalhar só com aquele bicho que está em extinção, assim. Você pensa em animal em extinção, você pensa logo num biólogo, ele está trabalhando para conservação. Em nenhum momento tinham dito para mim que o que eu fazia também servia para melhorar a qualidade de vida de uma fazenda, para melhorar a qualidade de vida dos animais, por exemplo, com calopsitas, como coelhos, cachorros. Então, minha atuação no canil foi uma quebra desses meus próprios paradigmas. E foi muito bom, porque deu uma experiência muito boa de entender a dimensão do que o biólogo pode fazer. Então, quando veio a oportunidade de atuar como bióloga em um pet shop, para mim também foi super. Ah, eu já estava fazendo isso num canil, por que não fazer isso em um pet shop, né? Que é outro local que você pensa que, poxa, o biólogo pode atuar ali também? Repare que nesses dois cantos eu não estou falando de assumir responsabilidade técnica, mas de ser contratado com um viés de analisar comportamentos animais, poder implementar protocolos de melhoria de manejo, de melhoria de rendimento de produção, de produtos, assim, de ver o que está indo para os animais, planejar enriquecimento, fazer uma melhor gestão das matrizes, né? Então tinha um pet shop que eles tinham muitos corredores. Esse pet shop que vende gerbil, hamster, e aí a gente introduzia um protocolo para que pudessem ser selecionadas matrizes para ir para o cliente final, indivíduos que fossem mais longos, que tivessem longevidade maior, que tivessem comportamentos mais adequados para interação. Então eu fazia teste com os filhotes para saber qual deles era mais aberto à interação com humanos, porque a gente vê muitas pessoas pegando esses roedores. Aí o roedor morde, porque ele é um roedor que ou tem medo, ou tem algum tipo de problema. E aí a pessoa, ah, meu Deus, mordeu a minha criança. Vou devolver, eu vou dar, eu vou soltar esse bicho. Não é bem assim. Então a gente tentava fazer com que as matrizes já saíssem, os filhotes das matrizes já saíssem adaptados para essa interação com o tutor final. Então foi muito bom, porque nesses últimos 5 anos e meio, né? É, 6 anos. É, deu para experimentar assim muitas dimensões do biólogo nos espaços, seja ele zoológico, criadouro, o pet shop, canil, e todos eles aplicando essa ideia de usar o comportamento para melhorar as condições de bem-estar animal. Acho que eu fiz um curso rápido e bem louco, né?
Ah, mas tenho certeza que muita gente se identificou com o que você está falando, com essa questão de desde criança gostar de animais, ser biólogo também desde nessa área. Então, mano, você contou pra gente bastante que sobre experiências que você viveu com relação ao comportamento animal. E em que momento que você descobriu que comportamento animal era o que você queria trabalhar?
Paz, foi depois de muito manejo, ó. Porque eu gosto muito de pegar nos bichos, assim. Eu sou o que antigamente era chamado de felícia, tá? Mas aí eu entendi quando a gente começa a estudar, né? Tá dentro da área e aí a gente começa a entender. Eu, por estar no zoológico, eu tinha que estudar muito sobre bem-estar animal. Então, eu comecei a ver aquelas coisas assim, tipo, comportamentos que indicam que o animal tá desconfortável. Eu comecei a ver isso dentro de casa. Tipo assim, ah, quando eu pego nele assim, ele não gosta. Quando ele tá interagindo dessa forma, eu tenho melhores comportamentos apaziguadores do meu gato. Ou então, melhores comportamentos que demonstram bem-estar. Eu crio gatos, principalmente. Então, eu comecei a ter aquelas viradas de chave, de tipo, olha, isso aqui é super legal para eles. Não dá certo muito para mim. E foi me instigando cada vez mais. Como eu estava em espaços muito diversos, aquele estalo que fica virando assim, tipo, caraca, isso aqui é tão legal. Então eu gostava de ficar vendo o que é que os cágados faziam quando a gente colocava comida para eles. Então eles iam e tinham comportamentos diferentes, tinham indivíduos que a gente sempre via que tinham características diferentes, né? Que foi o que a gente depois, na pesquisa, começou a entender que eram. Dentro dos eixos que a gente chama de personalidade e temperamento. A gente começou a ver que tinham variações individuais, muito parecidas com o que é estudado para humanos. É, no Biotero, a gente via muitas dessas variações singulares. Então, essas coisas foram começando a chamar a atenção de que, olha, eu posso utilizar esse mecanismo como uma forma de identificar previamente problemas que vão vir, de fato, do manejo, da interação. Coisas que a gente, por exemplo, tinha que pegar os bichos. Vamos supor, o veterinário precisava vermifugar 3 vezes ao ano todos os animais. Então a gente entrava no recinto dos papagaios. E aí o recinto é grande, né? Assim, ele é grande em altura e em comprimento para o bicho poder voar. E aí era uma loucura você ter que entrar dentro dos locais, compulsar, ficava uma pessoa na extremidade, outra pessoa na outra, e ficava meio que afugentando para ele ir de um lado, a outra pessoa tentava pegar no lado oposto. E aí como a gente fazia isso, né? Tinha um gasto energético nosso. Os animais ficavam super desesperados quando eles iam poleiro, e isso desencadeava um pânico generalizado entre os bichos. E eu sou uma pessoa muito sensitiva, né? Sensitiva assim, não, muito empática. Então eu absorvia muito isso. Dia de manejo era um dia que eu ficava completamente desgastada emocionalmente, porque eu via a agonia deles e eu ficava pegando neles enquanto eu contia para eles ficarem tomando medicação. Eu ficava dizendo para ele assim, calma, amiga, tá tudo bem. Até que eu descobri que existe uma estratégia para fazer isso ser mais confortável para os animais, que foi o condicionamento operante. E aí eu, pois então a gente vai condicionar todo mundo. Então, o condicionamento, ele é uma modelagem comportamental. Daí que veio a necessidade de eu entender cada vez mais de comportamento para poder modelar o comportamento que eu queria para conseguir diminuir o estresse dentro dos espaços. Então, tanto a gente trabalhava muito em cima da medicina preventiva, sabe, em todos esses espaços. Então, eu focava muito em fazer etograma, fazer enriquecimento, utilizar o condicionamento, já pensando que o bicho vai fazer uma, sei lá, uma vacinação daqui a tantos dias, eu já queria condicionar ele agora, para quando chegasse lá ele pudesse ficar menos estressado. Meu foco era que ele chegasse no momento que era necessário, que poderia desencadear estresse, e ele estar o mais tranquilo possível. Para tudo isso, dependia do comportamento. Eu sempre gostei, porque eu gostava de animais, e acho que é uma das dimensões quando você gosta de animais, ver comportamento. É tanto que a gente é louco por. Anda aquilo? Documentário, né? Eu acho que quem gosta de animais, quem gosta de vida livre, sempre assistiu muito documentário. É bem típico da gente. Então, é algo que eu sempre tive interesse. Mas eu aprendi a utilizar esse conhecimento ligado a comportamento para aplicar isso dentro de ferramentas que iam trazer benefício para os bichos que estavam sob os nossos cuidados. Então, o interesse sempre existiu. Mas eu tive que especializar os conhecimentos dentro da área de comportamento para poder aplicar dentro dessas ferramentas de trabalho. E aí eu comecei com essa especialização de conhecimentos lá na graduação, fazendo as disciplinas optativas e livres. Aí eu fui, depois disso, eu fui só intensificando. Então, quando eu estava no CETAS, eu queria entender mais como é que os animais, quais eram os comportamentos para reabilitação. Então, eu tinha que estudar, tipo, bichos de vida livre. O que que era relatado para as espécies XY com as quais eu trabalhava, o que que era relatado que eles faziam na vida livre. Aí eu ia comparar se os meus bichos de cativeiro já estavam fazendo ou não, para dar um relatório de quem pode ou não pode ser solto. Depois eu estava no zoológico, eu sabia que alguns comportamentos são indicativos de estresse. Então, em cada um desses espaços, eu tive que ir especializando o conhecimento dentro de comportamento para conseguir fazer as melhores escolhas do ponto de vista de manejo.
Tu tava falando de optativa e coisa assim. Deixa eu ser sincero contigo, que um dos motivos pra gente ter te chamado, de ter lembrado, assim, depois de anos de podcast já, que a gente ter lembrado assim, poxa, Romana, porque eu e a Vitória, a gente tá fazendo uma das cadeiras optativas de etologia, que é, pra quem não sabe, é o estudo do comportamento animal. Então, de tá falando coisas aí que a professora de etologia também tá falando, e fica só lembrando, tipo, fala, falaram isso daí também na cadeira, olha que legal. Como é que é bom ver aquilo
É
aplicado de
muito
verdade.
bom. Eu indico para todo mundo, porque como a gente não sabe do regimento da graduação, né? Ou então a gente chega muito longe da graduação, aí se toca que tinha aquela ferramenta. Eu sempre indico isso. Entrou na pós-graduação, você entrou na graduação, você entrou, sei lá, em qualquer campo que você vá, estude o regimento daquele espaço. Porque você tem como utilizar essas ferramentas. Tem gente que chega ao final da graduação sem saber que podia fazer disciplina em outro departamento. E fica super chateado porque, ah, o meu departamento não oferece as disciplinas que eu gosto. Gente, vocês podem estar fazendo disciplina nesse momento de pandemia na USP. Vocês podem estar vendo qual é o maior centro de comportamento de vida livre, de não sei o quê. Aí você vai fazer disciplinas agora nesse período de pandemia à distância. Ou você pode também estar, ah, vou, sei lá, tem gente que é assim, né? Eu vou tirar um mês, um ano sabático e vou para outro estado. Aí você vai fazer uma disciplina lá. Então, se aproveitar desses mecanismos para poder olhar de fora do seu curso é muito importante.
Para quem está gostando dessa nossa conversa, a gente recomenda bastante essa cadeira de etologia. Tem bastante discussão sobre comportamento animal. É bem legal.
E aí, se eu não me engano, não sei se vocês estão fazendo na zootecnia, mas ela também tem uma que é manejo de animais selvagens. Que por mais que ele tenha um foco em algumas espécies específicas, né, como cutia, paca, acho que testudinhos, enfim, eles têm alguns animais com os quais eles dão um pouco mais de foco. Mas ela é ótima para te dar uma visibilidade de quais são as instituições que trabalham com manejo de fauna, qual é o tipo de manejo que é desempenhado. Então, são coisas que complementam muito a vida de um biólogo que quer atuar com manejo. Porque tem gente que quer trabalhar com bicho, mas não, eu só quero trabalhar com bicho de vida livre. Então, dá a ver esses animais que estão em vida livre é um outro know-how. Se você quer trabalhar com manejo, é interessante fazer essas outras disciplinas também, porque você vai ter que estar acompanhando constantemente o comportamento dos animais e otimizando os processos com eles.
Mano, pensando nessa coisa de ver o comportamento dos bichos, aí, tipo, tava lembrando aqui que tem uma história que rondou pela internet de um zoológico que tinham papagaios por lá, que esses papagaios aprenderam os palavrões e eles tiveram que ser botados quase em quarentena porque eles estavam ensinando esses palavrões para os outros papagaios. Então, quando as crianças passavam, os papagaios saltavam os palavrões assim para a torta e à direita. Já aconteceu de ter algum bicho assim no EcoPoint que apresentou um comportamento engraçado, então alguma história que tu lembra assim de algum comportamento que ficou marcado na tua cabeça assim de achar muita graça?
Tem vários, assim, a gente. Não, essas palavras fofas ou não fofas, quando você trabalha com psitacídeos ou com animais que tenham essa cognição um pouco mais elevada, que consigam, imitar sons e derivados, é algo que tanto você tem como usar dentro da educação ambiental. Que, por exemplo, tinha um que. Um dos papagaios lá era tipo um casalzinho, né? Que o nome dela era Biquinho, que ela tinha um bico torto, e tinha esse outro. Os dois vieram de casas, né? Então eram pessoas que faziam criação ilegal, no sentido de que não fez a compra de um criador legalizado. Ele pegou o bicho da natureza, ou de uma feira qualquer, e levou para casa. Então é muito comum chegar esses animais que vêm de uma experiência dentro das casas. Eu acho incrível que as pessoas gostam de fazer com que eles repliquem determinados. Nossos fonemas, né? Nossas identidades fonológicas. Então, tinha um que estava no zoológico que ele ficava dizendo é Natal. Sempre que possível, ele dizia é Natal, é Natal. E em outros cantos, a gente tinha um potoquinho, por exemplo. Mas o que eu quero dizer é a gente aproveitava esses momentos que a gente passava com as crianças e ele dizia isso para poder falar sobre o comportamento aprendido, né? Que os papagaios, eles não nascem falando, os psitacídeos, de modo geral, eles não têm um canto pré-moldado. Eles precisam, na interação, aprender o que eles deveriam cantar. E aí a gente aproveitava para contar isso para as crianças. E esse caso que você está comentando, ele é exatamente um caso de em que eles aprendem a falar, eles não fazem geralmente ideia do que significa aquele palavrão. Mas ele gosta de emitir aquele som porque ele é reforçado com atenção, ele é reforçado às vezes com comida. Então é a faca de dois gumes, né? Mas tinha esse que falava o É Natal. Mas a história mais engraçada que a gente tem, dessa parte de imitar sons, é que dentro do zoológico tinha um recinto de felinos silvestres, né, que era onça-pintada, e ele era relativamente próximo do recinto das araras e dos papagaios. E do projeto de o plano de bem-estar que a gente instituiu, a gente começou a fazer o condicionamento pelos felinos. E a gente utiliza um equipamento, que é um marcador sonoro chamado clicker. Que a gente faz com que ele seja uma ponte para o animal saber que ele acertou, sabe? Então, quando a gente estava treinando, né, a gente fazia, pedia determinados comportamentos, quando ele executava, a gente apertava o clique e entregava a comida. E aí, certo dia, veio um relato para a gente de que quando a gente ia embora, eu não sei se eram os papagaios ou as araras, mas tinha um desses dois, se eu não me engano, eram os papagaios. Que eles ficavam imitando o som do clicker e a onça ficava assim, ó, olhando ao redor, procurando, tipo. Cadê a minha comida? Cadê o meu petisco, mulher? Então, eles ficavam se danando nesse sentido, assim, de, tipo, imitar o som do clique que a gente fazia durante um treino para meio que ficar perturbando a pobre da onça. Pode ser que tenha sido por conta dela ou pode ser que seja simplesmente assim, tipo, de repetir um som que eu acabei de aprender, porque o psitacídeo, ele tem muito dessa. Que nem criança, assim, que aprende uma palavra e fica repetindo várias vezes como uma forma de... Enfim, de treinar, né? Mas teve esse caso, e a gente ficou assim, tipo, meu Deus, como é que a gente utiliza outro sistema que eles atrapalhem menos? Mas com pouco tempo eles se entendiam, então eles pararam de fazer naturalmente, assim, sem depender tanto da gente. Ai, mas teve outro também, negócio de bicho que é muito esperto, né? Eu tava treinando um papagaio do Congo. E a gente estava fazendo, né, o plano de condicionamento dele e tal, e estava bem no começo. E o papagaio do Congo, ele é um bicho que ele aprende muito com o outro, assim, ele depende muito das interações sociais para aprender, nem tanto do petisco. Eu acho que ele chegou a um nível de cognição tão grande que eu brinco dizendo que ele gosta de aprender para dizer assim, eu consegui mais rápido do que você. Então, quando a gente fazia os treinamentos com ele aparentava não ser muito interessado. Eventualmente ele acertava, mas ele no meio do treino ele abandonava a gente, não ficava muito por ali, dava as costas, não fazia o que era pedido, enfim. Mas quando ele acertava, tinha uma sequência. A gente apertava o clique, entregava o petisco e dizia, muito bem, Theo. E aí, certa vez, eu já tinha saído, quando foi na semana seguinte que eu voltei para a cliente, ela dizendo: Romano, tu não vai acreditar. Ontem ele subiu no balanço, ele tinha um balancinho no recinto dele, e aí ele começou a se balançar. E aí ele ficou curtindo o balanço, aí ele: muito bem, Theo. Então ele começou a se auto-reforçar, porque ele era um bom menino. Então ele entendeu toda a mecânica, ele só não estava participando porque ele realmente não queria. Mas ele entendeu, e ele, quando ele ia fazer alguma coisa que ele acertava, né, ele próprio, ele se auto-reforçava dizendo: muito bem, Theo. Essas coisas que me deixam assim, ó, apaixonada. Eu fico numa ânsia tão grande, eu fico tão feliz com essas besteiras, porque eu acho que é isso, né? Quando você se especializa e você gosta dessas áreas, cada um desses pequenos avanços você fica imaginando todo o mecanismo neurofisiológico por trás, a questão da inteligência, como é que ela é modulada, memória, tudo isso vem, você tá falando de um bicho que, ah, um papagaio. Um besteiro, um papagaio. Mas tem todo um mecanismo que, se você for olhar, é muito parecido com o que minha irmã viveu. Eu fico fazendo esses paralelos. Ah, minha irmã estava vivendo isso aos 4 anos de idade, aos 5 anos de idade. É muito legal.
É incrível a capacidade de aprendizagem dos animais, né? Um tempo atrás eu tinha visto pesquisadores ensinando uma orca a falar inglês. E a orca falava: hi, bye bye. Eu fiquei: meu Deus, isso é muito incrível.
É muito massa. Tem funcionalidade zero para todos nós, assim, tipo, qual a funcionalidade de um papagaio dizer muito bem? Muito provavelmente nada, mas no contexto, às vezes, que eles estão dentro do ambiente sob cuidados humanos, e isso é importante ressaltar, para o animal, muito provavelmente ele não sabe o que é um muito bem, ele não tem essa ideia como a gente tem do que significa a palavra você, do que significa amo, ele não entende, mas ele sabe que sempre que ele emitir aquele som, né? Primeiro vem um processo de reconhecimento. Vale, esse som aqui me traz uma consequência. Pode ser uma consequência de carinho, de afeto, de mais atenção do tratador. Pode ser. Inclusive, podem ter coisas não boas também quando ele escuta certos sons, quando ele emite certos sons. Alguém que diz cala a boca, para. Mas eles começam a ver que, sistematizado e emitido de novo, né? Se ele conseguir fazer aquilo com frequência, aqueles comportamentos desencadeados pelos humanos, outros animais, né, que nós somos animais também, que estão no ambiente, traz consequências para ele. Se essa consequência for positiva, faz sentido porque que eles continuam emitindo. Então, eu digo muito que não tem uma funcionalidade, mas aquele animal, ele precisa de atenção, e quando ele emite, você dá, é um mecanismo que facilitou para aquele animal a conseguir adquirir o que ele precisava. Se a gente pensar, por exemplo, que o psitacídeo, o papagaio, é um animal que ele é monogâmico, então ele precisa de um parceiro, né? É algo que está muito ligado à fisiologia, inclusive para a estabilidade emocional dele. E se ele fala, por exemplo, um palavrão, isso faz com que você pare a loucura da sua rotina, né? E você vá até ele, você dê uma risada e você fale com ele, você deu para ele o que ele estava precisando, que era uma companhia naquele momento. Então isso também fala sobre demandas que o animal está tentando contornar as demandas dele. Então, entender essas dimensões, às vezes nessas interações que a gente faz, em que você ensina um comando, o animal repete, você fala com ele à distância e tal, você está criando um sistema que vai melhorar a interação entre a pessoa que está cuidando e o bicho e dar aquilo que ele estava precisando, que era atenção. Isso acontece muito com cães, com psitacídeos, primatas nem tanto, mas o primata ele precisa muito de atenção, mas como ele não tem emissão vocal, mas cachorro, eu vejo muitos gatos daqui de casa, tipo assim, os gatos não miam. Mas quando é no momento da alimentação, eu fico conversando com eles, tipo assim, eu pego o pote, bora comer, pessoal! Aí ela chega, aí ela faz um miau e eu: você tem que se acalmar, mulher de Deus, porque eu já tô pegando e não sei o quê. E aí ela vai miando, eu vejo que ela tá fazendo aquilo só porque eu estou fazendo também. Porque no restante do dia eu interajo com ele sem falar nada. Eu pego, passo a mão, eu chamo, eu tenho um toque para chamar para cada coisa, né? Então, naquele momento ali, ela estava precisando daquela atenção, ela estava precisando daquela interação, e por isso ela miou. E a gente faz isso exatamente de não interagir dessa forma em outros momentos, porque senão ela vai miar de madrugada para pedir alguma coisa no quarto, vai miar para acordar a gente, que é o que as pessoas geralmente reclamam, tipo: ah, fulaninha, acorda 4 horas da manhã, porque foi reforçado, porque você levantou. Então, entender essas dinâmicas, elas são muito legais, e elas falam muito sobre como ajustar a nossa relação dentro de casa com eles. Não tem uma funcionalidade, mas às vezes você vai dizer uma funcionalidade que eu, do ponto de vista evolutivo, né? Não tem funcionalidade nenhuma um papagaio aprender muito bem. Contudo, no contexto de manejo dentro de casa, isso vai fazer com que ele entenda coisas que ele fez certo. E aí você diminui, por exemplo, o acidente, você tem como diminuir agressividade. Você tem como dizer para ele qual comportamento que eu quero que ele execute. Então, não quero que você quebre isso aqui. E se ele pega outra coisa que não era a coisa que era perigosa, eu digo muito bem. Então, ele começa a ter uma outra dimensão do que. Ah, eu posso fazer isso aqui, não vai trazer um problema para mim e ela ainda vai ficar feliz. E se ele tem um vínculo com você, ele fica feliz porque você tá mais próximo dele. Isso é uma complexidade, né, muito grande a ser entendida dentro desses mecanismos. E eu acho muito incrível. Fala pelos cotovelos, né?
Não, mas é realmente impressionante, porque, tipo, tem muita gente que pensa que condicionamento e aquela parte de adestramento e afins, elas são até prejudiciais para animais, porque, tipo, ai, acaba com o instinto, ai, tá forçando o bichinho a aprender tal coisa, sendo que não é utilizado só para o ser humano diminuir a frequência de um comportamento que o ser humano não gosta, ou coisa assim. É também, especialmente para animais em cativeiro, para auxiliar nessa questão dele. Olha, já não estão na natureza, eles já estão num canto que já vai causar estresse de forma quase natural, automática nele, porque ele não está no ambiente que ele devia estar originalmente. Então, tipo, essa ideia de, como tu já tinha dado exemplo da cor de etograma e preparação para quando for vacinar, para quando for dar remédio, isso daí já dá uma ajuda muito grande para o bicho, para esses cuidados que ele vai ter que receber. Não causem tanto problema mais pra frente, não dê uma agressão tão grande psicológica nele e afins. Então, tipo, essa ideia da gente ter que estudar esse comportamento, ter que aprender, ter que saber como condicionar e afins, é muito importante para cuidar bem dos animais, porque, tipo, se eu sei que o meu gato não se comporta daquele jeito normalmente, tem alguma coisa errada com ele. Então, eu tenho que resolver aquele problema. Ele não tá bem, ele tá doendo alguma coisa, ele nunca me mordeu e quando eu peguei ele agora, ele mordeu. Então, quer dizer que está sensível naquele local e são ferramentas que a gente pode utilizar para tratar cada vez melhor os nossos animais. Então, tipo.
Não, e tem um outro fator muito importante que as pessoas esquecem, que o nosso cérebro, ele não liga e desliga. Tipo assim, quando eu estou sentada, agora, escutando esse podcast, eu estou aberta a aprender. E nos outros momentos eu não estou. Você está aprendendo o tempo todo. Cada momento que você anda, você está tendo um aprendizado muscular. Cada momento que coisas que você olha, você está tendo um conjunto de memórias para poder desviar das coisas dentro do seu ambiente. Enfim, o nosso mecanismo de aprendizagem, ele é funcional o tempo todo. Tá acontecendo o tempo todo. E aí você pega um animal, bota ele dentro de uma gaiola e ele passa o dia fazendo zero nadas, entendeu? Então, esse todo potencial cognitivo, tudo aquilo que foi desenvolvido para esse animal estar tá aprendendo, se ele estivesse na natureza, ele estava tendo que construir, vamos dizer, de roedores, construir novos túneis, novas rotas de acesso a mercadorias, né? Recursos. Encontrar quais são os pontos que tem os outros ratos que ele tem que desviar, ou que ele tem que procurar a gatinha, que ele tem que fugir de predadores. O animal tem uma série de desafios. Você acha que ensinar para ele um comportamento, eu estou fazendo uma coisa cruel com o animal, você está dando a oportunidade dele aprender. Porque como ele não está no ambiente natural dele, ele tem uma série de desafios a menos. Então, aprender coisas novas é uma forma de, apesar de ele não estar fazendo aquelas outras coisas, eu estou dando a ele a oportunidade de usar um mecanismo neural que gasta energia, que é super reforçador para o animal, para que ele consiga, enfim, ocupar a mente dele, estar de alguma forma melhorando do ponto de vista do trabalho mental, sabe? A gente precisa muito do trabalho mental. Se não fosse por isso, as pessoas não estavam dizendo aí para todo mundo que o trabalho edifica o homem. Edifica porque é onde a gente mantém a cabeça ocupada. Então, é tão louco que as pessoas dizem assim, ah, fazem enriquecimento ambiental. Ah, eu vou forçar o bichinho a trabalhar para receber a comida. Meu povo arara sobe num pé de coco para tomar água do coco. Ela tem que tirar o coco de lá, ela tem que abrir o coco para conseguir beber a água. Não sei se vocês já viram vídeos desse tipo. Ela tem que mapear quais são os melhores locais de oco para dormir. Ela tem uma vida completamente difícil. Tu acha que botar comida dentro de um pet bowl vai ser uma coisa tão impossível assim para o animal? Sofrido, meu Deus do céu. Claro que não. Então, assim, a gente tem que entender que eles são mecanismos complexos e que precisam desse nível de dificuldade na vida para ter enfim, alguma experiência positiva.
Tá rolando pela internet aqueles vídeos daqueles cachorros que, não sei se tu já viu, são uns botõezinhos que são que a pessoa grava, tipo, comida. Aí o cachorro vai e aperta aquele botãozinho para pedir comida. Então, tipo, eu fico pensando, tu tava falando há um tempinho aí, dessa parte de comunicação para evolução, necessariamente, parte, não tem tanto utilidade uma orca saber falar hi, hello, essas coisas assim. Nem como tem para um cachorro apertar um botão. Só que, tipo, no contexto social desse daí, tipo, é muito útil para o animal poder dizer para um humano: ei, eu quero isso daqui. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Quem é esse bicho aqui? Tem um estranho lá fora. Então, tipo, eu vejo esses animais falando, construindo frases cada vez mais complexas. Tipo, eu já vi um cachorro com um tapete assim enorme, cheio de botão, com 100 botões, 150 botões, ela apertando, conversando, tipo, quem sou eu? Cadê minha comida? Quero passear, quero ir pra praia, quero. Isso dá uma ideia tão de cumplicidade entre o humano e o animal, de ter uma relação de quase como uma criança falando com a gente, uma criança humana, no caso, de comunicação, de você poder dizer agora não, e o cachorro, tá, tudo bem, então quando é que a gente vai? Então entender que no momento ele não vai poder fazer aquilo dali, então, tipo, dá uma sensação pro animal de ter uma responsabilidade de poder dizer que eu não quero comer aquilo dali agora, ou então eu não quero que você me toque agora, tipo, isso deve trazer uma sensação de bem-estar, de poder, de controle para ele, tão boa que ele se sente confortável de fazer tudo com aquele ser humano.
Sim. É tanto que tem dois lados muito importantes a serem comentados desse exemplo que tu falou, que é maravilhoso. O humano, ele, dentro do processo de relação, né? Nós somos uma espécie sociável. Apesar de que a gente gosta de, né, de todos os humanos, a gente tem nichos e grupinhos com os quais a gente gosta de se relacionar, mas é importante ressaltar que dentro das nossas relações, nós somos uma espécie muito visual. Então, a gente interage muito desse visto de ver o outro e de fazer interpretações. Só que dentro do processo linguístico, né, a gente se baseou muito na emissão vocal, né, de compreender através da linguagem o outro. Apesar de nós precisarmos estar olhando, enxergar e fazer leitura labial, analisar, olhar a postura, tanto que a gente diz assim: ah, fulano tá todo emburrado hoje. Isso é uma capacidade cognitiva que nós temos de conseguir identificar essas marcações faciais para essas variações de humor, variações de estados emocionais. Só que, não sei em que momento isso se tornou fragmentado. Então, nós nos tornamos menos peritos em avaliar padrões corporais. E os cães, os gatos, assim, em geral, os animais, eles são muito bons em linguagem corporal. Eles vão bater o olho em você, e mesmo sem você falar certas coisas, ele vai identificar estados. Por isso o pessoal diz assim: ah, meu cachorro sabe quando eu tô triste. É claro, entendeu? Ele tá passando na pracinha, dependendo da postura da cauda do amigo dele, ele sabe como é que aquele amigo dele tá, se ele tá ansioso, se ele tá com medo. Por que que ele não vai saber que você tá triste, tá entendendo? Então eles são muito bons nessa linguagem, nessa leitura corporal, os animais de modo geral. A gente parou um pouco de ver isso, por isso que a gente tem tanto problema com os pets que estão sob cuidados humanos, os animais em geral que estão sob os nossos cuidados, porque a gente não sabe identificar o padrão corporal que aquilo significa. Nós somos bons em enxergar, mas nós não, aquela coisa, ver e enxergar, né? A gente não é muito bom em decodificar o que aquilo significa. Por isso, a nossa barreira, apesar de enxergar muito bem, de ver esses comportamentos acontecendo, nós não somos bons de decodificar o que isso significa. A nossa maior barreira hoje com os animais é uma barreira linguística, porque a gente espera muito que eles digam o que eles querem. Então, vocês já devem ter ouvido pessoas comentando assim, tipo: ah, seria mais fácil se ele dissesse onde é que estava a dor. É, realmente, por isso que a gente tem tantos problemas com bebês. O bebê começa a chorar e fica muito, muito atazanado. Você não sabe muito bem o que é, porque ele ainda não chegou na barreira, ele não ultrapassou a barreira linguística. E a gente para de não consegue enxergar que tem várias outras formas de entender o que aquela criança precisa, analisando o etograma, né? Analisando o turno, analisando a demanda daquele momento, avaliando a postura corporal dele, ver o que que ele está fazendo. Então, adorava fazer etograma da minha irmã. Adorava, porque era uma forma muito prática, assim, de conseguir ver dentro daquelas coisas, já que ela não consegue falar, identificar mais ou menos o que que ela está precisando. E aí, esses totemzinhos que o animal vem e toca, né? A gente tem dois pontos. Seria melhor que cada pessoa que tem um animal sob seus cuidados aprendesse a olhar esses comportamentos e poder dizer: quando o indivíduo, aquele indivíduo que eu analiso, ele está desse jeito, nesse horário, isso geralmente está associado a tal desejo, tal comportamento. Então, por exemplo, Batata era um onça pintada lá do zoológico. Se você fosse fazer etograma do Batata 4 horas da tarde, principalmente a partir das 4 horas da tarde, ele ia estar em pacing. ele ia estar em pace, ele ia estar olhando para um local fixo e fazendo o pacing, que é aquele movimento de ir e voltar. Pode ser em forma de oito ou pode ser em forma de círculo, mas ele ficava indo e voltando na forma de oito. Quem olha deslocadamente para isso poderia dizer: ah, isso aqui é um animal estressado, zoológico, não dá condições. Mas na verdade é porque 4 horas da tarde, entre 4 e 5 e meia, era o horário que o tratador dele ia trazer a comida. Então, quando chegava às 4, ele já ficava ansioso para receber. E ele ficava olhando para um ponto fixo, porque ele sempre vinha daquele lado. Ele podia ter outras entradas por onde ele passava, mas ele sempre fazia aquele caminho porque era o mais curto. Então, podia esperar. O seu Francisco, ele botava a comida, pronto, o peixe acabava. E em outro horário, ele não ia fazer esse comportamento, porque esse horário era o horário que antecedia o momento de comida dele. Então, ele ficava super ansioso. Então, fazer a leitura dos comportamentos é muito importante para a gente não precisar dessa barreira linguística, dessa unidade linguística. Mas esses totens, já que a gente não vai até a montanha, né? A montanha vem até a gente. Então, ensinar para esses animais esses totens, né, de palavras, é um mecanismo que facilita demais a compreensão, porque aí ele vai dizer assertivamente o que que ele está precisando, qual a demanda dele naquele momento, e aí você. A pessoa que é um pouco mais preguiçosa, né? Vai, ok. Então, com isso aqui, eu já consegui entender o que que ele é demandado. Então, por exemplo, comida, porta, sair, passear, são demandas que às vezes eles antecipam pra gente. Isso é muito legal porque não fica dependente do teu horário. Ele consegue dizer quando é que ele tá apertado agora. Mas o mais legal disso aí é, além dessa questão de facilitação, né? Porque acaba fazendo com que os animais se comuniquem mais claramente com a gente. Tem um ponto que é a gente começa a ver como é coisas que eles demandam que a gente acha que não é necessário. Então, por exemplo, o cadê o papai? Tipo, cadê e algum nome da família, né? É muito legal porque às vezes a gente acha que eles não sentem falta, mas eles estão constantemente passeando pela casa no momento da ronda para saber onde é que cada pessoa tá. Então a gente já sabe, assim, quando fulano de tal sai de casa. O gato vai ficar um tempo com quem tá em casa, mas a partir de tal horário ele vai se deslocar lá para a porta para esperar. Então, quando eles vêm e apertam o botão perguntando por fulano, isso mostra que ele deu por falta daquela pessoa e ele tá vindo até você, que é o outro indivíduo, para entender para onde é que ele foi. Sumiu? Foi comido por outro animal maior? Está por aí reproduzindo? Quero saber. Essa demanda é entender por ele dizer o próprio nome dele. Então, ele entende que dentro daquele grupo, cada um deles é chamado de alguma forma. E ele é aquela identidade diferente, né? Ele tem um nome diferenciado. Isso mostra complexidades neurológicas que, do ponto de vista de estudo, isso é sensacional para a gente entender como é que está funcionando a mente dele, para além daquelas demandas, necessidades básicas, como comer, dormir, fazer necessidades fisiológicas. Então, eu acho que essa tem sido uma nova oportunidade da gente entender como é que esses bichos funcionam, operam e pensam dentro desses ambientes.
Muito legal, Romana. E como a gente estava conversando, a gente na graduação em biologia muitas vezes fica um pouco perdido, né? Fica fechado dentro de umas certas possibilidades, sem saber tudo que um biólogo pode ser, pode fazer. Então, queria te perguntar se você tem alguma coisa a dizer que você gostaria de ter ouvido na sua época de graduação, para quem quer seguir trabalhando com zoologia, com comportamento animal, o que você poderia dar de conselho para a gente?
Eu acho que não subestime nenhum conteúdo. Acho que esse teria sido um dos bons, porque às vezes, por exemplo, eu gosto muito de comportamento. Eu fiz quase todas as minhas disciplinas extras voltadas para isso. Mas quando eu estava atuando, foi que eu percebi a importância de ter aprendido microbiologia. Porque foi muito importante, dentro da equipe multidisciplinar, trazer e discutir casos. Entender que aquela infecção, por exemplo, por Clostridium. Ah, tem uma infecção por Clostridium, e aí a gente tem que entender quais são os mecanismos de transmissão, quais eram os novos EPIs, rever as técnicas de conduta, biossegurança, por exemplo. Apliquei muito aqueles protocolos de você fazer mapa de risco, rota de contaminação. Então, em ecologia, então, se você trabalha com conservação, você tem que aprender ecologia. E eu lembro que às vezes eu ia chateada, sabe, para algumas disciplinas. Eu poderia citar várias, então, por exemplo, espermatófitas, né? Gosto de bicho, planta não é exatamente aquilo que vai se enquadrar com os bichos. Então, eu ia para espermatófitas e a única coisa que me consolava é porque eu ia poder destruir as florezinhas enquanto eu fazia aquelas dissecações florais. era o que me consolava. Mas depois eu tive que fazer um mapeamento das plantas do parque para saber quais, para otimizar, por exemplo, eu preciso fazer enriquecimento, eu sei que existem flores comestíveis. Mas quais são as flores comestíveis? Então eu identifiquei, para identificar as plantas lá do parque, eu tive que, ah, isso aqui é uma bignoniácea, uma malvácea, a apocinácea. Então sempre que iam construir um recinto, tipo assim, ah, vamos construir, vamos englobar essa árvore. Eu, pera aí, que isso aqui é uma apocinácea de não sei o quê, que tem látex e consequentemente. Então, depois que eu comecei a atuar, foi que eu vi, caraca, velho, eu vou precisar de espermatófitas, que loucura, não é? É, microbiologia, usei muito. A paleontologia para poder fazer as aulas de educação ambiental. É, eu ignorava muito a funcionalidade da licenciatura, sabe? Tipo assim, eu gosto de dar aula, mas eu ficava assim, para trabalhar com bicho, eu preciso disso para quê? E é demais a necessidade de você entender didática, de você entender de psicologia, porque quando eu vou fazer uma palestra de educação ambiental dentro de um museu, né? Porque o biólogo pode atuar em museu de história natural, e a gente tinha um museu de história natural dentro do parque. É, ele precisa também falar sobre as espécies do nosso povo, fazer uma ação na praia, eu vou fazer uma ação zoológico. Eu preciso adaptar a linguagem para cada tipo de público. Os meninos que estavam lá no do PET, que estavam no Setembro em Festa, viram muito disso. Às vezes chega um grupo que só tem várias criancinhas para você explicar. Dali a 5 minutos chega um grupo que tem só adultos. E depois você tem que explicar aquilo para um grupo que tem bebês que não falam nada, tem as crianças que já estão na idade de comunicação. E tem os pais dela, então é uma equipe, um grupo todo diversificado para você fazer a adaptação do contexto. E aí eu, caraca, velho, a licenciatura civil, para eu chegar nesse momento e conseguir falar com eloquência e com sedução, para fazer com que essas crianças fiquem mais atentas e os pais não vão embora e me deixem aqui sozinha com elas. Então, é, não ignorar as disciplinas, porque se você faz ela direitinho, a chance de lá na frente você conseguir revisitar aquela memória sua, ou pelo menos saber quais livros ou quem você deve se comunicar, é muito importante. E eu sei que às vezes você está fazendo, você não tem a tua perspectiva do que pode atuar, né? Então faz direitinho as disciplinas, você deixa o seu bom nome no mercado já dentro da graduação. O segundo ponto seria, passam coisas muito diversificadas. Então, eu gostava de bicho, mas tem gente que é assim, eu quero trabalhar com o bicho de vida livre, e não faz mais nada a vida inteira, e não entende que você pode trabalhar com aquele bicho dentro do ambiente sob cuidados humanos, em vida livre, você pode trabalhar só com a educação ambiental a respeito daquele animal. Então, tem tanta coisa que você poderia fazer. Então, diversifique suas experiências, assim você vai deixando várias sementinhas dentro daquilo que você gosta, você vai deixando sementinhas em vários espaços diferentes. Você já vai fazendo o seu nome no mercado, mesmo que você não esteja de fato trabalhando, sabe? Então, chega lá e diz assim: ei, eu quero fazer trabalho voluntário uma vez por semana aqui, você não me paga nada, eu quero só te ajudar. Isso já vai deixando certo nome em alguns espaços e você vai pegando muito da experiência enquanto você está na graduação. E o terceiro, eu acho que seria esse de seja excelente nos espaços por onde você passar, porque você está deixando marcas de quem você é. Eu via muita gente entrando no laboratório, aí, ah, mas é só o laboratório da graduação. E ficava assim, não é tocando o terror no sentido de sei lá, queimar o laboratório. Mas de não ir, não cumpre horário, não faz trabalho direito, ah, o professor fica com raiva, tem que te expulsar do laboratório. Quando você precisar de uma referência, meu anjo, quem é que vai falar sobre você? Então, uma das coisas que eu gostava muito, assim, de sair da disciplina, eu sou uma pessoa muito encrenqueira. Muito, 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 muito. Aquele que eu teria dado muito certo para ir pro DCE, sabe? DCE, unidades estudantis e tal. Mas não fui. E aí eu lembro assim que eu pegava muita briga com as pessoas, mas uma coisa que não podiam dizer é que não era dedicada, não iam poder dizer que eu não me esforçava, que eu não apresentava trabalhos muito bem, que eu não cumpria com os meus com as minhas obrigações enquanto estudante. Então tem aquela memória assim, tu, rapaz, é pé de briga, mas é boa. Tá entendendo? E aí às vezes a gente sai da disciplina deixando várias imagens ruins da gente. A gente sai dos espaços de trabalho deixando várias imagens ruins e você mesmo tá queimando a sua imagem naquele espaço. Então, dentro do, não é comparar, tipo assim, você é melhor do que fulano de tal, mas você conseguir, dentro do pouco que você faz, né? E com o que você é, você ser o melhor que você pode ser, eu acho que já é de uma ruptura de paradigmas dentro de uma sociedade medíocre. Você pode ser muito melhor do que você hoje do que você foi ontem, por exemplo. Então, eu acho que utilizando esses três, você consegue otimizar muito bem a sua graduação, para que quando você chegue já no mercado de trabalho, você já tem boas referências. Eu usei muito carta de recomendação do professor Botero, da professora Érica, que ela foi do meu PIBID. Então, isso faz diferença, sabe? Você ter pessoas que estão por você. Então, garanta isso, né?
Mano, eu devo dizer para todo mundo do Pet, foi um prazer te convidar aqui para participar do podcast. E é uma pessoa incrível, a gente, todo mundo sabe, a gente fica olhando aqui, eu também estava aqui com a mão no queixo, falando assim, com os olhos brilhando, vendo tu contando outras coisas. Aí se divulga aí, faz teu merchan.
Ai, gente, eu agradeço demais a presença de vocês. Na presença de vocês, não, a minha presença aqui, mas principalmente o convite de vocês. É sempre bom, como eu disse, voltar para casa, mas principalmente poder estar contribuindo, porque eu acho que tem coisas que eu queria que tivessem dito para mim. E dizer para as pessoas, por exemplo, que é uma possibilidade que você pode estar na biologia e você pode, sei lá, coisas que para mim hoje em dia são, ok, eu trabalho com tamanduás, eu trabalho com onças, mas quando eu estava na graduação, se eu visse um caçaco, eu ficava feliz, entendeu? Então, dizer para vocês assim, que é possível, é uma das minhas grandes felicidades, por exemplo, no dia de hoje. Então, se você está escutando, você quer trabalhar com animais, saiba que é uma possibilidade. Hoje, você está chegando num momento em que o Ceará está se tornando um polo muito forte disso. Então, a gente tem três zoológicos, a gente tem um centro de reabilitação, está abrindo outro centro de reabilitação, que é o CETAS aí do próprio estado, né? Não é do IBAMA federal. A gente tem criadores comerciais que estão aqui, no caso, o criador Sítio Tibagi, que fica em Guaramiranga, o criador O Bicho do Mato, que fica em Horizonte, tem um criador que está lá no Eusébio. Todos os locais que trabalham com animais selvagens, a gente também tem grandes projetos que estavam rolando, né, antes da pandemia vir atrapalhar tudo, como é o caso do Vem Passarinhar, a própria Quazis. A Associação Caatinga são instituições hoje que estão muito fortes e que estão fazendo um trabalho muito legal de conservação de fauna. Então, estou dizendo para você, hoje o mercado que eu digo assim, o ambiente de Ceará está muito mais fomentado se você gosta disso e tem muitas oportunidades. Então, seja cara de pau, chega lá mesmo e diz assim, eu quero ajudar, eu quero participar, por favor, quando é que é a seleção me deixa entrar, bate na porta deles todo mês. E agora vai dar certo? E agora vai dar certo? E agora? Então, nessa perspectiva, você tem agora a fagulha de que você sabe que pode. Estou dizendo para você qual eram os nomes dos locais que você pode estar tá aí batendo na porta e, sobretudo, cheguem lá dizendo assim: eu tenho isso a oferecer. Ah, eu sou muito bom em espermatófitas. Eu posso sugerir aqui um negócio para melhorar os tipos de piquete para você colocar para o veado catingueiro. Eu posso, sou muito bom em educação ambiental. Deixa eu fazer o teu Instagram aqui, divulgar o trabalho de vocês. Então, saibam também o que vocês têm de bom para oferecer para esse pessoal, para eles deixarem você entrar gratuitamente, entendeu? Para trabalhar, mesmo que seja como voluntariado. E então já fica esse pontapé inicial para vocês aí. Porque eu sempre pensei que para trabalhar com bicho eu ia ter que ir embora. Estou aqui até hoje, já passei em quase todos os espaços, digo para vocês. Não preciso mais ir embora, eu vou fazer com que o Ceará seja uma das maiores referências nesse sentido, sabe? Porque a nossa fauna precisa muito, a gente sabe que tudo que tem mais de 200 gramas o povo mata e come, né? Então aqui precisa muito da gente agora. Meu peixe é isso, né, gente? Olá, tudo bem? Me contratem. Eu trabalho com manejo de animais, principalmente com foco em bem-estar animal, e atualmente eu tô no mestrado. Mas se você precisa de ajuda em relação a condicionamento, a plano de enriquecimento. Ah, eu tenho um bicho em casa que ele tá se mutilando. Tô precisando enriquecer o dia dele para que ele passe menos tempo ocioso, ou que ele fique, que eu possa dar melhores experiências para os animais que eu cuido, seja ele um criador comercial ou seja ele na sua casa. Entre em contato comigo pelo Instagram, né? Meu arroba é @romanaabiologando. E aí a gente pode trocar ideia e eu posso te ajudar naquilo que você precisar. E aí só tenho a agradecer, gente, pelo dia de hoje.
Para todo mundo que tá ouvindo aqui, muito obrigado. Siga a gente do Pet nas redes sociais, arroba Pet Biologia UFC no Instagram e no Facebook.
Isso mesmo, podem contatar a Romana, que ela já deixou em aberto, né? Esse foi mais um podcast Navegando na Ciência. Obrigada a todos e fiquem espertos, porque em breve a gente vai voltar com um novo episódio.